Aqui já começamos e aqui a gente começa em alguns segundos. Lembrando que você que está só nos escutando no podcast, que este podcast agora também vai ao vivo em vídeo, certinho? Obrigado para você também que nos ouve em vídeo. Deixa eu baixar aqui, fechar aqui. A central técnica nossa é muito grande, né? São muitas pessoas trabalhando. No caso, neste exato momento, eu apenas, né? Então tá, vem aqui, foi para cá e deu. Estamos no ar, rapaziada. Tudo bem? Como é que estamos? Muito obrigado por estar de novo com Era Uma Vez Oeste, este podcast que nasceu. Aliás, hoje é um episódio que a gente fala da série, que a gente volta à série, né? Nasceu para assistir The West Wing e depois trazer para cá. Não existe em streaming no Brasil essa série, de maneira legal, é impossível de vê-la. Na verdade, existe é comprar DVDs. Os DVDs não estão mais nas lojas. Às vezes estão com ou pessoas que já compraram, né? Ou sei lá, vai comprar no exterior. Eu, por exemplo, comprei uma versão em espanhol. Novinha, né? Em inglês se encontra, mas alguns DVDs não vão tocar por aqui. Também não existe ela em Blu-ray, nem nos Estados Unidos, então é uma dificuldade. Então vá pro caminho ilegal, infelizmente a gente vai ter que dar essa dica para vocês, se vocês querem ver. Mas ao mesmo tempo, quem já conhece o Era Uma Vez no Oeste, sabe que não precisa ver a série para acompanhar a gente. A gente traz os temas da série para uma coisa mais contemporânea ou para coisas até do passado, né? Não é um podcast sobre a série. Ele tem a série como ajuda de assuntos, e então nos dois episódios a gente está, num deles falando sobre a série e no outro falando sobre temas e links e livros e sei lá, artigos que a gente deu uma olhada por aí. Magro Lima, como estamos? Tudo bem, cara? Tudo tranquilo?
Tudo
Tudo
bem,
beleza?
tudo bem.
Daniel Escola, como estamos? Tudo bem?
E aí, tudo bom? E aí, Potter, Marcão?
A gente acabou de assistir, né? O último episódio da terceira temporada da West Wing. É um episódio foda, um episódio que acaba de maneira linda, triste, poderosa, tudo ao mesmo tempo. É foda. É foda, é foda, é foda mesmo. É tipo assim, é uma aula de. É difícil não falar da série, né? É uma aula de série, né, rapaziada? Não tem
Verdade.
uma série contemporânea acontecendo agora, não tem nada com tanta qualidade como The West Wing.
Vocês perceberam que morre alguém no final de cada temporada de The West Wing?
É verdade.
Ah. Então na quarta.
Vocês perceberam que os últimos episódios são sempre mais externos também.
É, eles gastam
Sim,
dinheirinho, né?
é muito mais externo, é
Isso é uma
verdade.
particularidade de algumas séries, inclusive Friends.
É.
Friends, a gente tem um podcast só de Friends, a gente vai comentar episódios de Las Vegas. Na última temporada, eles foram para um casamento em Londres. Eu acho que é isso aí, escola. Eles pegavam e, não, agora vamos gastar. Afinal, a gente pode sair do estúdio, né?
Sim. É, o último episódio sempre é um episódio mais, digamos assim, épico, né? Se a série é boa, ele tem que ser um episódio épico, né? Tem que ser um episódio marcante.
Sabe que, falando de curso, né? Eu ouvi hoje tem um podcast que é sobre The West Wing, que é muito melhor que o nosso, obviamente. Que é o The West Wing Weekly, que ele já acabou até, eu acho, que ele é com um dos atores da série. E nesse episódio que eles falam do episódio que a gente vai falar agora, no nosso episódio, é meio Inception isso, né? Eles convidaram o Aaron Sorkin para participar. Porque eles queriam saber o que ele achava do episódio que ele mesmo escreveu. E daí ele falou que no começo do episódio teria uma cena com o presidente Bartlett cantando uma música. Que no final eles vêm na ópera, quer dizer, na peça de teatro, tá? Eles estariam no banheiro se barbeando e tal, e eles filmaram a cena e não gostaram, porque o banheiro não tava legal. E ele falou: não, eu quero um banheiro melhor e tal. Daí os produtores da série chegaram no Aaron Sorkin e falaram: olha só, pra tu ter um banheiro legal, tu vai ter que escrever no mínimo mais umas 15 cenas nesse banheiro, pra fazer valer o investimento do banheiro legal. Que tu quer só pra uma cena no comecinho dessa porcaria de episódio. Ele falou: tá legal. Vamos cortar a cena do banheiro, então. Porque ele estaria cantando aquela música que eles cantam no
Aí
final, que é
ele
Patriotic
escreveu,
Song, né?
ele escreveu, ele escreveu, ele escreveu, ele colocou daí o episódio em Nova York, é isso? Essa foi a troca ou não?
Exatamente. Não, não. É que
Ah.
no comecinho do episódio teria uma ligação musical do
Ah,
presidente, que
entendi,
ele queria
entendi.
ver aquela peça teatro da Guerra das Rosas, que era uma peça meio modernosa, que teria 5 horas e meia de duração, que é bem legal
Sim.
até de falar, porque a Guerra das Rosas, ele é um fato real, né?
Sim.
Na real, a Guerra das Rosas aconteceu no século XVI, eu acho, ou XV, não lembro tal. E foi o que matou a dinastia Plantageneta na Inglaterra. Os Tudor só chegaram ao poder porque a Guerra das Rosas matou todos os homens das duas linhas Plantagenetas, que são as rosas, a rosa vermelha e a rosa branca, que são os York e os Lancaster. É isso, eu acho que é isso. A falta que o Peninha faz, né, nas horas, na real. Então, a Guerra das Rosas era uma guerra pelo poder inglês entre duas famílias Plantagenetas, e cada uma delas tinha um símbolo de rosa, rosa vermelha e rosa branca. E se vocês lembrarem bem, aparecem rosas vermelhas e brancas na hora de um certo assassinato que acontece nesse episódio da série. Enquanto tem uma cena de teatro, são três cenas ao mesmo tempo, né? O assassinato, por acaso...
E os assassinatos têm a ver com as músicas e os momentos da cena. Exatamente. Porque um assassinato é proposital e o outro é um... Tá, não é um acidente em si, mas assim, aquela pessoa não foi programada para morrer.
É, não vamos falar o que é, né? Ou vamos?
Mas não precisa, não precisa. Tá, até porque não interessa muito. Não, desculpa. O assassinato principal do episódio, acho que é necessário pra gente trazer coisas reais.
Isso, né? Aí, é. Mas sabe que em termos narrativos dramáticos, pro Sorkin poder fazer com que o presidente matasse um cara de maneira, como é que eu vou dizer, semi-legal... Tem uma coisa aristotélica aí, que é do hubris. Sabe o que é hubris? Eles traduzem muito como arrogância, mas é uma medida feita de maneira desmedida. Então, o hubris narrativo da série fez com que, para o xerife morrer, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso, alguém tivesse que morrer do lado dos bons, digamos assim, para tu poder ter um equilíbrio narrativo. Então, o hubris aristotélico foi usado de maneira... Meio efetivo, eu diria.
É, pior que é verdade. Porque toca, né? Bom, eu já tinha visto o episódio e o Marcão também. Foi pego de surpresa, escola? Imaginava aquele...
Não, eu imaginava que isso ia acontecer. É, isso estava meio claro já no episódio anterior. Eu acho que aí eu fiquei
pensando. Tá, mas nós estamos falando da mesma morte? Eu tô falando da morte número 1 do episódio. Você esperava que a morte número 1 acontecesse?
Não, a morte número 1 não.
Aquela que foi pega de surpresa.
Sim, aquela lá, mas a cena, eu achei a cena muito
exagerada,
patética.
Né? Exagerada, era exagerada.
Achei muito patética, cara. Uma série inteligente como essa não podia ter uma cena como aquela.
Eles não tiveram tempo para gravar. O Aaron Sorkin, ele fala nesse podcast que ele faria várias coisas diferentes, ele queria fazer. Mas ele falou que para fechar a Broadway, para gravar em Nova York...
Mas tudo bem, mas aquela cena ali poderia ter sido feita, a morte do número 1 poderia ter sido feita em qualquer estúdio.
Sim. Uma coisa que eles perguntam
Como é que o cara que estava apavorado, tá, eu não quero dar spoiler aqui, mas como é que o cara que estava apavorado não falou que tinha outra pessoa ali, sabe, não reagiu?
É uma questão de escolha de direção.
Tem uma coisa que salva aquela cena, a música de fundo, a música em BG é muito legal. Vocês conhecem essa versão?
Do Jeff Buckley, né?
Que morreu de maneira violenta.
Trágica.
Eu acho que combina...
Morreu afogado, né?
Combina...
Morreu afogado, né?
Uma coisa trágica, né, com isso, né? Que é Aleluia na versão do Jeff Buckley, né?
Eu adoro esse disco dele. Tem um disco dele que tem essa música.
Infelizmente, a gente só tem 15 segundos da música. Então, vou aproveitar.
Ué, por que só 15 segundos?
O YouTube só permite isso.
Tocar live.
Eu vou botar mais
pra frente. Cortou o mic aí. I've seen your flag on the marble arch. And love is not a victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah.
Cara, essa música, cara.
O disco que tem essa música é o Grace. Grace é um baita disco.
É
o
Grace. Esse aqui, ó.
É isso. O Jeff Buckley morreu com 24, 25... Não, 20... Ele é do 27 também, não é?
Não, é antes. Eu acho que ele é antes. Né? Ele é antes. Ele morreu antes.
O Jeff Buckley é filho do Tim Buckley. O Jeff Buckley morreu afogado em circunstâncias não muito bem esclarecidas. Se fala que Enfim, ele morreu, se fala que pode ter sido suicídio, mas ninguém nunca provou até hoje. Certo que ele morreu afogado. Jeff Buckley morreu no auge da carreira dele, era um cara extremamente talentoso, né?
Tinha 30 anos, foi depois dos 27.
30, tá bom. 30. 30. Tem uma coisa que eu fiquei assistindo o episódio pensando o seguinte, como essa narrativa estava presente, eu não sei se esse tipo de narrativa seria adotado hoje. Como os espíritos estavam sendo preparados para o que viria em relação aos Estados Unidos naquela época. O que é o episódio? É o dilema, a questão central do episódio é o dilema de um presidente ao tomar uma decisão que vai resultar na morte de uma pessoa. Esse é o dilema central do episódio. O pilar do episódio é esse, né? E assim, ele deve ou não. Então ele ouve assessores, a sala de situação define que o cara tem que morrer, o chefe de gabinete define que o cara tem que ir, tá todo o dilema, assim, ele deve fazer aquilo, não deve fazer aquilo. E ele fica se questionando o tempo inteiro, filosoficamente, inclusive, eticamente, moralmente, se ele deve autorizar a morte do cara ou não. Religiosamente. E, cara, esse era o dilema de 2002, né? Como a indústria criativo, a indústria de entretenimento ajudou a consolidar essa visão que viria ali na frente. Porque naquela época os Estados Unidos estavam num crossroads, né? Ou eles estavam já atacando, já tinham invadido o Afeganistão, já logo depois iam invadir o Iraque, e em algum momento eles iam ter que tomar uma decisão, o presidente teria que ia deparar com aquela situação de tomar uma decisão sobre a morte de um líder de outra nação ou não. E foi o que aconteceu, né? O presidente dos Estados Unidos teve que decidir sobre a morte do Saddam Hussein.
A única diferença
e depois o Obama teve que decidir sobre a morte do Bin Laden.
Sim, o W. Bush.
Mais recentemente,
o W. Bush mata o Hussein e o Obama mata o Bin Laden.
E o Trump mata o Soleimani.
Tá.
Então, e mesmo o Aaron Sorkin, que é um cara claramente identificado com... é um liberal americano, no sentido liberal americano, né? Progressista. Como isso, até isso lá atrás, estava... Como os americanos estavam... Tem um termo muito legal para dizer, como eles estavam embraced, como eles estavam incorporados com esse sentimento de que nós vamos ter que tomar uma decisão, o presidente vai viver esse dilema. Acho que foi... Ele inteligentemente colocou isso no debate, né? Se moralmente é justificável autorizar a morte de alguém, o assassinato de alguém, uma operação para matar alguém.
Escola, sabe o que eu pensava ao ver a segunda vez esse episódio, assim, todos esses porque os diálogos. É sério, galera, assim, a gente não criou esse podcast assim de graça. Essa série é uma obra-prima. Ela é uma obra-prima. Porque ela consegue, em centenas de diálogos, centenas de diálogos, te colocar numa situação desagradável contigo mesmo. A gente olha as coisas, a gente tem. Como a gente começa a olhar alguma coisa, a gente começa a consumir algum produto, a gente tem o Escola até aquele momento, o Marcão até aquele momento, o Potter até aquele momento, e vocês que olham qualquer coisa que a gente está vivendo assim. O Aaron Salk consegue com diálogos, ou seja, com literatura, na literatura. Como é que se chama exatamente isso? Não lembro agora exatamente. Te colocar em situações complicadas contigo mesmo. Porque, a priori, a gente não quer matar ninguém. Só que a gente esquece que presidentes e algumas. Onde eu quero chegar? Vou encurtar. Ah, é difícil. A gente tá muito mais fácil ser presidente hoje. Os problemas do passado, e às vezes tu não era presidente, tu não era. Podia ser rei, tu podia ser primeiro-ministro. Na comparação da história da humanidade, a gente está em épocas de paz. A paz da humanidade. Eu estou comparando com o quê? Eu não estou falando que o meu bairro não é perigoso, não
Não,
estou comparando
entendi.
que. Né? Tipo assim, agora, as nações, pro que já aconteceu nesse planeta Terra aqui, elas estão em paz. Então, o presidente. Que, por exemplo, assim, aquele diálogo em. Tá, A Segunda Guerra Mundial é uma estupidez de... Né, estupidez foi a demora dos Estados Unidos para entrar. Agora, como é complicado para um cara desse milênio decidir por matar um cara que ele tem provas não só do serviço secreto dele, de vários serviços secretos, que ele é um cara que mata inocente, que faz atos terroristas, que quer destruir algo dentro da América. Tinha um plano dele que foi destruído para ele derrubar a Golden Gate Bridge. É, né? A Golden Gate, né?
Isso.
É. Uhum. Ou seja, tinha muitas provas de que ele era um filho da mãe. E mesmo assim se gastou umas seis cenas de diálogos onde até o final, né, isso foi empurrado com a barriga. A gente está em épocas de paz, na real, assim, sabe? O tipo de paz que eu estou falando, obviamente, né? De uma nação contra outra. Óbvio que tem conflitos, óbvio que tem drones, óbvio que tem outros tipos de guerra. A gente até falou isso no episódio passado. Mas, assim, é uma situação complicada. Eu acho até que tem, né? No episódio passado a gente falou aqui que aquele general que ajuda o presidente, o chefe do Estado Maior, ele fala assim: eu tenho muita dificuldade de saber se eu tô em guerra ou tô em paz. Porque se eu não posso matar esse cara, porque não tem um campo de batalha, escola.
Uhum.
Né? Pra quem viu aquele belo filme 1917, que dois caras têm que ir de um ponto ao outro pra passar uma informação. Aquilo é um campo de batalha. Aliás, esse filme é lindo, né, cara? Esse filme... Ele é lindo. Tá,
mas olha só. Eles se reúnem em segredo, o exército não pode matar, o FBI não pode matar. Eles têm que matar de maneira totalmente Black Ops,
não,
né?
Pode ser em território americano.
Isso não pode fazer as claras... É. Algo de errado.
Eu acho que esse é o ponto, né? Esse é o primeiro, primeira questão moral, ética e filosófica e religiosa. E segundo é
operacional.
Não,
logística.
E outra coisa. Uma coisa é tu autorizar o emprego de força militar para conduzir a uma ação da tua nação, tá? Isso, uhum. Isso é uma coisa, tá? Que isso me parece que é mais comum. Outra é tu autorizar uma operação que certamente vai colocar pessoas em risco das tuas e eliminar uma outra pessoa, que mais ou menos deve ter sido a mesma autorização que foi passada quando capturaram e depois julgaram e executaram o Saddam Hussein e quando invadiram lá o compound do Osama Bin Laden e mataram um monte de gente, inclusive o Bin Laden, né?
Tá, mas foi às claras, né? Foi uma equipe Delta, sei lá, tinha
tá, seis do exército e tal. O Bin Laden foi às claras, mas assim, questionável, né? Como a gente falou no outro episódio.
Tá, né? A operação ela foi secreta até matarem, né? Isso. Quando mataram, bom, matamos. É. Agora, no episódio Sharif, por exemplo, eles querem matar.
O cara vai no salão oval.
É.
O cara vai no salão oval. E o aperto da de mão.
É que assim, ó, o idealismo do Arnold Schwarzenegger é maravilhoso, né? Porque o presidente se recusa a sujar as mãos, literalmente, no caso, porque o salão oval, na opinião dele, é muito maior do que ele.
É, teve outros presidentes que sujaram outras coisas.
Vestidos.
por motivos bem menos nobres, né?
na tua opinião, né?
É, na minha opinião.
Que loucura. Aliás, transformar a política... Eu acho que isso bate na gente quando a gente vê The West Wing, assim. A política, ela é transformada do tamanho que ela deveria ser, né? No Brasil, a gente odeia a política, porque a gente odeia os políticos. E a gente consegue se apaixonar por política. É muito pior do que odiar a política. Se apaixonar por político é muito pior do que odiar a política.
Tá, deixa eu só colocar uma pimentinha aí. Esse é um problema. Tu te apaixonar por político, essa relação passional da política muitas vezes é ruim, sabe? Tu odiar a política é tão ruim quanto ser apaixonado demais. Porque tu ser apaixonado demais te cega. E tu não consegue ver o outro lado, não consegue ser ponderado. E odiar a política é negar a uma realidade que é a nossa realidade. E perigoso é odiar a política, achar que tudo está errado na política e ver isso só na política, não ver em outras áreas da sociedade, né? Eu acho que isso leva a um caminho muito perigoso. Esse ódio que nós temos na política, porque circunstancialmente um partido ou um governo cometeu vários atos de corrupção, por exemplo, né? Ou quebrou um país, ou eu não estou falando de um especificamente, posso falar de vários, né? Estou falando genericamente, em hipótese, grosso modo, odiar a política por causa de um partido ou um grupo ou um que quebrou o país é muito equivocado, porque é pela política que nós vamos chegar, que nós vamos se desenvolver como nação. Nenhuma nação dessas que a gente cita, Estados Unidos, a Inglaterra, pega essas duas grandes nações, as maiores nações democráticas ocidentais, que tiveram a democracia por mais tempo, onde a democracia dura por mais tempo. Eles adoram política, eles tratam a política bem. Tratam a política bem. O estigma da política é muito ruim no Brasil.
E a macro e a micro, né? A política
A
local, a
macro e a
micro-local, a
micro.
cidade, não.
Eu vou te dar um exemplo. No
Então, se...
Brasil, tem uma coisa muito ruim no Brasil, muito péssima, que é ódio aos partidos. As pessoas têm ódio de partido político. Tu ouve partido político, tem sim. Eu te pergunto, com qual partido político tu te identifica? Quem é o partido que melhor define a tua. Não precisa me dizer, mas pensem sobre isso. Qual partido que melhor exprime ou representa as tuas ideias?
Ah,
Qual é
é
aquele que
mistura
concentra as tuas. É, aí esse é o
PCO com
problema.
Partido Novo.
Esse é o problema, Potter. Não tem um, tem vários. Sabe por quê? Porque o Brasil tem 36 partidos constituídos, cento e poucos na lista de espera, e desses 36, tu não consegue dizer qual é o grande partido de esquerda, qual é o grande partido de direita, qual é o grande partido. Progressista, qual é o grande partido conservador, qual é o grande partido liberal, qual é o grande partido. Tu não consegue dizer, porque a gente vive nessa salada, tão salada e tão ridículo que mais recentemente os partidos começaram a abandonar siglas, aí viraram nomes. Os mais antigos, Republicanos, Podemos, Patriotas. O PFL, que virou DEM, Democratas, e outros partidos, poderia citar vários, que não é pegar um lado só, eles abandonam, o MDB que abandonou o P para sair de partido, é um movimento, é o MDB tentando voltar ao passado, tentando recuperar a história deles. Essa falta de identificação, o que existe no Brasil, infelizmente, é a figura do político que se sobrepõe ao partido. Isso é ruim para a
Bom, o
democracia, sabe por
presidente
quê?
da República não tem
Qual
partido.
é o partido do presidente da República? Qual é o partido do. Qual é o partido dos filhos do presidente? Os filhos do presidente têm partido. E não é o partido pelo qual ele se elegeu. É curioso isso, né? Qual é o partido. E sabe quando é que isso começou a ficar mais escancarado? Quando o Lula ficou maior que o PT. Quando o Lula não deixou também, os petistas vão ficar bravos se tiver algum petista, quando o Lula não deixou também um líder vir na esteira dele para substituí-lo. Lula não tinha substituto.
Foi péssimo
É
pro
o
PT,
mesmo
né?
fenômeno do Getúlio Vargas com o trabalhismo, é o mesmo
Brizola.
fenômeno Brizola com o PDT. Quando o Brizola morreu, o PDT acabou. Ficou lá, uns aqui, outros lá e tal. Essa briga entre os herdeiros do Brizola, o pessoal do Rio, ficou aquela coisa meio. E o PDT nunca deslanchou, faz lá de vez em quando um governador, de vez em quando um prefeito e uns vereadores e deputados. E era isso. Então, o PDT, que foi o grande PDT, né? Hoje é um nanico, praticamente.
O Lula ter parado de ler foi péssimo pro PT. Péssimo, péssimo, péssimo. É que
Ler?
lia um livro por dia lá na prisão. O Lula na
Ah.
prisão era muito mais significativo pro PT do que o Lula fora da
Claro que era
prisão.
um símbolo, né? Era um símbolo.
Símbolo.
Mas deixa eu só seguir esse raciocínio. O Lula, quando suplantou o PT, quando ele ficou maior que o PT, quando o lulismo ficou maior que o PT, ali a coisa começou a ficar de novo perigosa para o Brasil. Não por causa do Lula, sim, por causa do Lula dentro do partido dele, mas porque os outros vieram na sequência. Aí veio o Bolsonaro na sequência, que é maior do que qualquer outro partido. E por que o partido é importante? Porque é ruim demonizar o partido. Porque o partido, como bem disseram os dois autores daquele livro, Como as Democracias Morrem, o partido é o esteio, o partido é o porto seguro da democracia.
Essa discussão
É
que aparece no episódio.
o partido é o freio e contrapeso O partido é o que dá o freio e contrapeso de até onde alguém pode ir, entendeu? É o partido que vai decidir, é aquela agremiação, a decisão é colegiada, ela não passa só por uma pessoa, o cara não decide para sempre os rumos de uma agremiação muito grande, muito vasta, muito diferente, muito heterogênea. O partido tem que ser maior que a figura política. Ele pode ter um presidente agora, claro, passou. O Partido Democrata teve um presidente importante, foi o Bill Clinton. Teve um presidente importante, foi o Obama. Mas hoje o Partido Democrata é muito maior que só o Obama, só o Bill Clinton, ou só o Jimmy Carter, ou só qualquer outro presidente tenha passado pelo Partido Democrata. Da mesma forma, o Partido Republicano, que é algo que o Trump tentou, porque o Trump se elege, olha que interessante, o Trump se elege pelo Partido Republicano, mas à margem do Partido Republicano. Os grandes caciques do Partido Republicano deixam a coisa meio que rolar. Ficou só uma parte do Partido Republicano junto com o Trump ali. Tanto que agora aparece isso de novo, né? Os congressistas republicanos não vão votar agora na próxima indicação. Preferem não votar, alguns deles preferem não votar na próxima indicação para a Suprema Corte porque preferem esperar. Não querem que o Trump, escolha agora, antes da eleição, tem que deixar a eleição passar, acho mais justo. E a própria convenção republicana, hoje tu não tem os grandes, não tem aquele desfile de líderes republicanos, é o Trump, mais alguém, mais dois, três do Partido Republicano, o vice e a família dele. O partido é muito importante. E no Brasil, a desorganização política é brutal. A desorganização partidária é brutal. Permite que nessa anomalia que é o fundo partidário, tu destine recursos para os partidos e uma ou duas pessoas dentro do partido, que são os caciques, decidam como esse dinheiro vai ser distribuído. Se vocês soubessem as regras, vocês iam cair duro num país que não tem dinheiro para construir uma estrada decente ou fazer o esgoto da população para todo mundo, entendeu?
Levi Fidelix fez uma... uma enquete no Twitter dele.
Que momento, cara.
O Levi Fidelix fez uma enquete no Twitter dele.
Tu segue o Levi Fidelix?
Eu sigo todas as pessoas. O algoritmo do Twitter não me pega. O dilema das redes, meu saco. Vocês do Vale do Silício, vocês não comandam a minha vida. Eu uso vocês. Eu uso vocês, eu ganho dinheiro com vocês. Eu ferro com vocês. O algoritmo do Twitter em reuniões. O que é esse cara aqui, meu, em Porto Alegre? Olha aqui, esse cara segue, cara. Olha aqui. Ele segue esse cara e esse cara, essa mulher, ele tá louco. Esse cara deve estar louco. Deve ser uma empresa que comanda isso, sei lá, alguma coisa.
Mas esses dias o algoritmo do Spotify botou Detonautas Futebol Clube pra mim.
Disse, não, então, algo não. Tu fez, cara.
Não. Eu quase caí duro. Pensei, que eu merda eu fiz esse caminho, aqui, né? Cara.
Como é que chegaram nesse caminho aí?
Não. Cara, eu quase mandei e-mail pro Spotify. Que a próxima vez que isso pintar na minha timeline como preferência, aqui, ó, acabou. É Deezer no lombo de vocês.
Olha que maravilha. Levi Fidelix, tá? Tá aqui ele, ó. Levi Fidelix tá aqui, 24 mil pessoas. O partido dele é o PRTB. Um partido absolutamente desnecessário para a humanidade.
Partido vice-presidente da República, só para ter uma ideia, tá?
PRTB, tá aqui, tá? Aí ele fez... Aí o melhor é o tweet. Pesquisa do Twitter desmonta Ibope. Levi Fidelix é disparado o melhor em São Paulo. Aí tá aqui o tweet para você ver como eu não tô mentindo, né? Quem tá em imagem está vendo o que eu tô mostrando, qualquer coisa é só procurar. E aí a pesquisa não é nem dele, foi o Paulo Russo, um cara lá, que grou.
Tá ali. Quantos votos tem? 5 mil votos, não dá? 5 mil votos de onde, exatamente?
Né? Sabe?
5 mil votos não deve dar, deixa eu ver...
Em São Paulo?
É a bolha que a gente fala aqui.
Eu fiz uma enquete no Twitter que eu queria ver se ia acontecer e aconteceu. Que era o seguinte, a enquete, eu botei assim, num segundo turno, você votaria em quem? Alternativa A, Bolsonaro. Alternativa B, Luciano Huck. As pessoas votavam, né? Com 3 horas de votação, eu botei 24 horas, atravessar um dia a votação. Deixei o máximo possível que o Twitter manda. Aí, com 3 horas de votação, o Luciano Huck estava ganhando tipo 80 a 20. E aí, chegou nos grupos bolsonaristas a pesquisa. Sabe como é que eu notei que chegou? Não pela virada, que acabou dando 80 e poucos por cento a favor do Bolsonaro quando acabou. Com 80 e poucos mil votos. Uma pesquisa minha dá 3 mil votos, uma pesquisa qualquer uma, tá? Essa deu 85 mil, porque foi se espalhando pelos grupos bolsonaristas. Sabe o que acontecia? As pessoas embaixo, esse tweet existe, é só vocês irem ali embaixo. Eles pegavam e printavam a pesquisa e falavam assim pra mim, assim, ó, printem, printem que ele vai apagar.
É logo pra quem?
Printem que ele vai apagar o jornalista, porque todo bolsonarista acha que todo jornalista é comunista, o que não está completamente errado, né? Mas esse printem, printem que ele vai apagar. Eu, cara, aí teve dito, teve petista dizendo, é inacreditável tu fazer uma pesquisa dessa sem colocar o Lula. Teve esquerdista falando assim, por que tu dá essa oportunidade pro Bolsonaro? Teve bolsonarista dizendo que eu ia apagar. Teve bolsonarista dizendo que o Luciano Huck tinha pago para eu fazer a pesquisa.
Bah, cara, isso ia ser legal,
é, aí. É, infelizmente, não pagou, né?
Qual é o teu preço, né, cara? Quanto
por uma pesquisa no Twitter, cara, tem a tabela.
Que acha, uma pesquisa o cara, no
55 que, mil reais.
O cara que acha...
Eu acho um bom valor.
É, mas agora falando sério, o cara que acha que eu me vendo por a... O cara que me diz, ah, tu te vendeu, ou tu, quanto tu ganhou, é porque esse cara se vende. Essa é a minha tese.
Aí o seguinte, uma mulher com base em Brasília veio... Printem logo que ele apaga sempre as pesquisas que ele faz.
Foi a primeira pesquisa que tu fez.
Aí, não, eu até fiz umas pesquisas, mas não tinha nada a ver para pagar. E aí, sabe o que me deu vontade de entrar na justiça? Só para dar uma incomodadinha nela. Só uma leve incomodada.
Só pra incomodar.
Eu, assim, prova que eu paguei. Prova que eu paguei uma pesquisa. Vai, prova. Manda um print de uma pesquisa que não acha mais no Twitter. Aí é pior, porque aí vem uns caras te defender e os caras se tornam... Né,
um alvo.
Pior ainda. É, e chamaram ela de vagabunda e piorou a situação. Uma pena.
Amanhã
mas o que, que hoje... mas só, só para acabar, por que que eu trouxe esse assunto? Eu trouxe esse assunto para primeiro, poder de mobilização, né? Eu, vejam, não estou citando robôs, eu até acho que nem foram robôs, de verdade mesmo. O poder de mobilização da base bolsonarista, ele ainda é indestrutível no Brasil. Ele é muito forte. Eu, obviamente que é uma organização em paixão, a minha pesquisa não tem absolutamente nada a ver com a realidade. O Bolsonaro nunca vai ganhar uma eleição no segundo turno com 85% no Brasil. Não tem a menor possibilidade, porque petistas teriam que votar no Bolsonaro. Não tem como. Né? Não tem, não, é estatisticamente impossível disso acontecer, um segundo turno com 85% para o Bolsonaro. Mas o poder de mobilização, que era o que eu desconfiava, e 24 horas depois da pesquisa eu vi, é inacreditável. E eu botei um cara que nem é ainda, né? Nós nem tínhamos entrevistado ainda o Luciano Huck no timeline, que a gente acabou entrevistando depois. É impressionante como é orgânico. E aí, o que, que aconteceu? Isso circulou em grupos de WhatsApp, que eu recebi prints de os caras colocando, ele vai apagar, votem logo e printem sempre, mandem pra cá pra gente publicar depois que ele apagar, sabe? Grupos no Facebook, que é um ambiente que nós não estamos, né? Nós estamos numa outra bolha. A bolha que a gente vive é o Twitter. No Twitter, nem 20% da população brasileira está. Dos 20% da população brasileira que estão no Twitter, menos de 1% twitta. E dos 1% que twitta, participa e conversa 0,5%. Então é patética. A bolha twitteriana é patética. Patética. E estatisticamente inócua. É aquilo ali, né? Aí os caras vão lá e brigam.
Não, mas olha só, para números, né?
Sim, claro.
Porque eu acho que tem ali... sei lá, cabeças, influenciadores, tomadores de decisão. A bolha, para número, ela é inócua, mas eu acho que ela é relevante, cara.
Não, mas Marcão...
O Twitter ainda tem relevância.
Os pensadores do Twitter, a máfia do passarinho azul, que ganha o selinho ali, aquele azulzinho, cada tweet deles é um voto pro Bolsonaro. Entende? Quem acha que tá contra o Bolsonaro no Twitter, dá voto pro Bolsonaro.
Ah, então, mas isso aí mantém minha tese, cara. O Twitter, ele é relevante. Mesmo
pra definir que uma eleição?
Não, olha só. Pra jogar pra um lado ou pro outro. Aí que tá. Entendeu?
Deixa eu contar uma historinha pra vocês.
Fala da bolha do Twitter, por exemplo. Tu fala assim, ah, o cara lá que twitta. Ah, esse cara, ele acha que tá falando tal. Mas se o tweet dele, se o movimento dele dá um voto pro Bolsonaro, então tem relevância no Twitter.
Não, só para dizer, porque eu não optei por Ciro Gomes, por Lula, por pessoas que já têm algum tipo de base, que eu queria também testar se há algum carinho a Luciano Huck. Eu tenho uma terrível informação. Yeah. Tipo assim, vamos lá. Podia alguém descobrir? Não tem nada. O Luciano Huck ainda é um não candidato. E as bandeiras que ele está defendendo transformam ele no 14º colocado.
Deixa eu contar uma historinha para vocês que eu li no bom livro que eu já citei aqui, Na Contramão da Liberdade, do Timothy Snyder. Lá por 2016, 2017, a Rússia começou uma campanha militar para bombardear a Síria. E ela precisava, de certa forma, ganhar a opinião pública. E ela não estava conseguindo apresentar algo que pudesse assim, justificar por que o meu país, a Rússia, está se metendo lá na Síria. E aconteceu na Alemanha algo muito interessante, triste e interessante. Uma menina de família cuja origem é russa saiu de casa para ir na casa de uns amigos e não voltou naquela noite. E ela, quando Lisa, é o nome dela, Lisa, quando ela reapareceu, essa história ela repercutiu muito na época, assim, porque ela ficou desaparecida e todo mundo disse, putz, o que aconteceu? E quando ela reapareceu, ela contou uma história completamente fantasiosa, que ela tinha sido sequestrada por muçulmanos e tinha sido mantida numa casa, em cárcere, e tinha sido estuprada. Só que a polícia viu que a história não estava fechando e fizeram exame na menina, não tinha nada. Começaram a investigar a história não parava em pé. Na verdade, ela tinha saído, tinha ficado na casa de amigos e tinha fantasiado a história e contado uma mentira. Só que entre o momento que ela conta a história até quando a polícia descobre a verdadeira história, dizendo que não tinha nada a ver, que não tinha muçulmano envolvido, que não tinha imigrante sírio envolvido na história, a imprensa russa, controlada pelo Estado, pegou a história e transformou na principal notícia do seu noticiário. Jovem de origem russa, na Alemanha, foi sequestrada e estuprada por imigrantes que entraram no país. E só entraram no país porque a imigração é permitida, porque a Angela Merkel, porque a União Europeia, vocês sabem que a Rússia combate a União Europeia. E manipular a opinião pública de uma forma que ficou muito tranquilo para a Rússia ir lá e jogar muitas bombas, inclusive errando os alvos e matando muita gente inocente, inclusive em hospitais. Essa história foi amplamente explorada na Rússia e amplamente explorada pela extrema-direita na Alemanha, na França e na Itália. Principalmente no Facebook e no Twitter. Não adiantava tu chegar para a população e dizer, não, peraí, a Deutsche Welle está aqui dizendo que não é isso. Não, eu vi no Facebook. Eu li no Twitter que essa história aqui. E aí os robôs russos se encarregaram de fabricar essa história, propagar essa história e fazer com que aquilo fosse, entre aspas, verdade para uma parte da população europeia. E isso ajudou a justificar todos aqueles muito... Claro, ninguém está justificando aqui o governo sírio, né, o Bashar al-Assad, que é um sanguinário. Mas como as coisas são construídas com a ajuda da manipulação e usando não só o Twitter, mas também as redes sociais, de uma forma geral, o Facebook... O Twitter e o Facebook são as principais, né? Então, muitas vezes, o que a gente está vendo aí no Twitter é parte de uma grande roda gigante, de uma grande engrenagem que ajuda a movimentar uma fábrica, uma usina de fake news, que envolve ir lá questionar o Potter, que envolve ir lá questionar um tweet do Marcão, que envolve pequenas ações para justificar uma história que tem que permanecer gravitando, tu entende? Essa história da menina da Alemanha, até hoje, muita gente acredita que essa menina, de fato, foi vítima de imigrantes ilegais que moram na Alemanha. O que eu estou querendo dizer com isso é que o Twitter, o Facebook, as redes sociais são território para a atuação de pessoas que não têm nenhum compromisso com a verdade e usam isso politicamente, manipulando informação e ajudando a sustentar versões que vão ficar até o final. Que vão ficar até alguém se eleger, até o poder ser mantido, até um grupo de poder.
E esse é o nosso grande problema, Scott. Porque aí, o que tu pensa numa regulação? Quem vai regular? Aconteceu um caso essa semana. Fala, fala.
Não, não, é que assim, eu, regular é muito difícil. Tu não vai conseguir regular. Tu tem que eu acho que tem duas coisas importantes aí. Primeiro, tem uma responsabilidade que as empresas não tomaram ainda. As empresas que eu digo, as grandes empresas, né? O Twitter, o Facebook, fundamentalmente Twitter, Facebook, o Facebook é dono do Instagram. Uma responsabilidade. Eu te faço uma pergunta, Potter. Se o Facebook sabe que em 15 segundos uma música que tu está tocando tem que ser interrompida, como é que ele não vai saber que na eleição de 2016 a agência pública de internet da Rússia criou milhões de robôs para propagar informação falsa de coisas do tipo, na eleição americana de 2016, sites de imigrantes muçulmanos defendendo a Hillary Clinton para estigmatizá-la ainda mais?
Mas aí que está a conta. Essa é a treta. Porque ao mesmo tempo que tem robôs, tem seres humanos.
Sim. Tá, mas qual é a responsabilidade dessas? Primeiro, eu acho que começa com a responsabilidade deles. Se o Facebook consegue fechar milhões de páginas aí, por que que não faz um pente fino? Não se responsabiliza? É grana, tá? Aí que tá. Sabe por quê? Porque isso aí dá dinheiro. Porque tem gente que paga para impulsionar essas, entendeu? Óbvio. Ele não vai cortar da própria carne.
Com a então, música, tu perde dinheiro, tá?
É, tem que pagar direitos autorais.
Postagem, tu ganha dinheiro.
Não, tu ganha dinheiro, não. Acabou. Não, mas eu não tô dizendo, eu não tô falando dos direitos autorais, eu tô falando se não venha o Facebook dizer que não tem capacidade para fazer esse controle, porque tem.
Não, mas assim, eu tenho certeza que sim. Agora, que controle é esse?
Tá.
Quem tem capacidade de fazer? Porque antes do controle...
Existem milhões de... Como? Existem milhões de páginas do Facebook, milhões de páginas, não é exagero, milhões de páginas do Facebook que servem só para gerar curtidas e compartilhamentos. Por que que essas páginas existem?
Porque elas não compartilham só... Bom, vamos lá. É que eu tô falando o seguinte, tá? Antes de ter uma máquina de software que consiga apagar, bloquear e não espraiar, tem uma decisão humana. Por exemplo, assim, quer ver uma coisa? Quando acabou a eleição, o Bolsonaro ganha no segundo turno aqui, uma menina, acho que na mesma noite ou no outro dia, disse que foi atacada no centro de Porto Alegre e os caras desenharam uma suástica no corpo dela.
Ah, Potter, essa eu falo com toda tranquilidade, sabe por quê? Porque eu entrei na redação e disse o seguinte: pessoal, essa história tá mal contada. Bah, metade da redação soltou. Como assim? Está mal contada. Dá uma olhada na suástica. Essa suástica está perfeitamente desenhada, cortada, como uma pessoa que está sendo presa, está sendo segura, está sendo abordada por alguém, vai deixar, a não ser que ela tenha ficado parada. Olha, vocês vão agora cortar a suástica em mim. E assim eu disse, não vamos sossegar até não esclarecer essa história. E a gente teve todo, eu falo com toda a tranquilidade, porque eu me lembro dessa história, agi em cima dela, vamos ter cuidado ao noticiar essa história, que ela está muito mal contada.
Eu disse para vários colegas meus que era mentira, porque era mentira, estava para ver na cara. Só que isso não adiantou nada. O que aconteceu foi que muitas pessoas usaram a primeira manchete se alastrou a mentira.
Uhum.
A menina fabricou uma mentira, se alastrou, tipo assim, é esse o novo Brasil, onde nazistas atacam meninas na rua e fazem a suástica no corpo delas.
É.
O Facebook estava vendo isso se alastrar. O que que o Facebook ia fazer? Primeira coisa, de maneira correta, esperar uma investigação. O que aconteceu?
Mas nesse caso aí, Potter, acho que é diferente.
O Facebook não, mas é que o caso da menina alemã é a mesma coisa. O caso da menina alemã, a Rússia não se alastra até ter uma investigação. E tudo aí bem. O Facebook não tem o que fazer.
Não, mas olha só, eu não tô falando que o Facebook tem que tomar medidas contra isso. Eu acho que o Facebook tem que ficar atento à atuação coordenada de robôs criados, e o Facebook tem como rastrear isso, eu imagino, porque isso é criado dentro de uma agência por hackers lá na Rússia, pagos pelo governo. E eu não tô... Isso é fato. o Facebook tem como rastrear isso e monitorar a atuação desses caras.
Mas assim, ó, é que a investigação demora um mês, dois meses, três meses. A internet é a cada segundo. O Facebook fica preso até tu ter uma compra. Primeiro tem a filha da putice russa de aproveitar imediatamente esse caso para fazer um ataque internacional, por diversas razões. Agora, tu entende que esse é o complicador pro Facebook. Eles viram, cara, tem uma história na Alemanha de uma menina atacada, não tem investigação final, tem um monte de robô espalhando. O que, que nós vamos fazer? Já tem investigação final? Não Potter, tem.
Eles não têm que fazer. Age preventivamente. Tem que agir preventivamente.
Mas aí tu ataca aqui, a liberdade.
Não.
Porque eles não têm tanta certeza do
robô.
Eles não têm tanta certeza
do robô. Tu pega o histórico. Não, tudo bem. Duvido que eles não tenham. Tu pega o histórico desses caras aqui, ó. Essa página aqui, ó. Ela, do início ao fim, ela só serviu para compartilhar conteúdo difamatório, conteúdo falso. O que que tu faz? Tira do ar. O cara vai ter que criar outra. Eu duvido que o Facebook não tenha condições de rastrear isso.
Não é tão simples assim. São bilhões de mensagens por dia, escola. Não sei se é tão... Bah, beleza. Mas aqui, o Harais nos dá uma baita oportunidade no finalzinho do episódio de uma coisa interessante. Ele coloca assim, ó. Então, a Zero Hora também não deveria divulgar. Seja de algoritmo ou humano, é necessária a correção. A Zero Hora não divulgou. A Zero Hora divulgou que tinha tido a informação e não chegou à conclusão. E as aspas eram da menina. A polícia, desde a primeira notícia...
E mais, nós somos atacados... Deixa eu dizer, como é que é o nome dele?
O Harais.
Harais, nós somos atacados desde o início, porque a nossa manchete era o seguinte. Polícia investiga a história contada por uma jovem em Porto Alegre. A nossa manchete não era. Mulher foi atacada por nazistas, não sei. Polícia investiga, tá. Por quê? Porque nós não tínhamos certeza. E a nossa manchete... Posso te garantir, Rádio Gaúcha, a manchete da Rádio Gaúcha é
polícia investiga. Sim, e por que nós notícia. Colocamos no site? Porque era notícia.
Claro, é fato?
Era notícia. E depois,
ela contou uma história.
Exatamente. Bom, infelizmente não há tempo para mais nada. O Marcão tem que fazer coisas mais importantes, só por isso que a gente acaba o programa, né?
Blog Infosfera?
Não, tá vazando. Tá vazando.
Canalhas.
Muito obrigado, rapaziada do chat, tá o chat mais educado do Brasil. Muito obrigado mesmo. A gente agradece a isso. E a gente volta na sexta-feira.
Mais ou menos, mais educado.
Não, mas ele é assim. Compara com outras coisas aí pra te ver como é horrível.
Na comparação, então, tá beleza.
A gente volta na sexta-feira, rapaziada. Nos espalhem e a gente se encontra lá, certo? Escola, Marcão.
Valeu.
É um grande momento da minha semana. Obrigado. Tchau, tchau.
Pra mim também. Beijos.